homem de nossas vidas.
Peça em 5 capítulos, baseada na vida de Jesus Cristo.
Adaptação de Hugo Martins. Direção de Geraldo Lopes.
Esta superprodução reúne quase uma centena de vozes famosas da era de ouro do rádio pernambucano.
Grandes nomes do nosso teatro também colaboraram com este espetáculo que documenta e resgata o valor artístico de uma época que ficará na história.
O fio condutor da narrativa foi confiado a Luiz Geraldo. O papel de Jesus Cristo é desempenhado por Alberto Lopes. E Judas tem o desempenho de Jorge Rodrigues.
Atuam ainda neste segundo capítulo:
Geraldo Lopes, Jaciara Albuquerque, Kleber Buzem, Lino Spinelli, Miriam Leite, Glauci Bandeira, Valmir Chagas, Valdir Oliveira, Djalma Miranda, Manuel Malta, Albuquerque Pereira, Aramis Trindade Sobrinho, Carlos Lira, Brivaldo Franklin, Adelmo Cunha, Renato Failante, Hernani Dantas, José Mário Austragésilo, Dantas de Mesquita, Jane Mendes, Carlize Costa, Rude Barbosa, Leovigil do Maranhão, Paulo Ferreira, Paulo Camelo, Hugo Martins, Luiz Gonzaga Santos, Adaura Barreto e Paulo Duarte.
E vamos ao capítulo de hoje.
Solitário João Batista, do alto da colina, olhou a planície lá embaixo, desde o longínquo horizonte apinhado de gente. A brisa fresca da manhã acariciava-lhe o rosto, enquanto caminhava ao encontro do povo.
Estás procurando, minha filha?
Meu cavalo, senhor. Deve ter fugido durante a noite.
Talvez tenha sido roubado.
Alguém aqui seria capaz de roubar?
Qual o povo escravizado com sua terra ocupada que não seja capaz dos mais vis pensamentos? Qual o teu nome?
Chamo-me Esther, sou da Arábia.
Então viveste sempre muito bem abrigada. Nunca saíste da Arábia? Pareces judia, tanto judia como árabe.
Minha mãe era árabe, meu pai é judeu.
Tua mãe já morreu?
Há 3 dias apenas.
Tua missão te conduz para a Judéia e teu pai é judeu. Vais dizer-lhe da morte de tua mãe?
Sim, senhor.
Então há algo mais além de dar a notícia a teu pai. Não viveu ele com tua mãe na Arábia?
Durante algum tempo, sim. É uma história muito longa, senhor.
Talvez te fizesse bem desabafar um pouco.
Estou indo ao encontro de meu pai. Ele vive na Galiléia, na cidade de Tiberíades.
Neste caso, deve estar a serviço do Tetrarca. Lá está a suntuosa vila de Antipas.
Antipas Herodes é meu pai.
Ele mandou tua mãe de volta ao seu pai, o rei Aretas da Arábia, submetendo-a desta forma à mais cruel humilhação perante o seu povo.
Jurei vingar minha mãe.
Queres dizer que matarás teu pai?
Se eu puder, matarei.
Mas tu não podes. É impossível. Tens o firme propósito de ir a Tiberíades. Muito bem. Antes, porém, vai a Nazaré e procura o carpinteiro Jesus e conta a tua história. Segue o seu conselho. Bem, preciso ir. Que Deus esteja contigo, filha, e te proteja de todo mal.
Depois de passar 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus caminha para Nazaré a fim de iniciar sua missão. Foi até a sinagoga. Por alguns instantes, olhou aquela gente que há muito não via e no meio da qual havia crescido. Muitos o observavam. Aproxima-se um sacerdote e entrega-lhe o livro de Isaías para que Jesus o leia segundo a tradição.
O Espírito de Deus paira sobre mim. Para dar boas notícias, enviaram-me. Para curar os que creem de coração. Para anunciar a redenção aos cativos e dar vista aos cegos. Para libertar os oprimidos. Para publicar o ano favorável do Senhor e o dia do galardão.
Não é ele o filho de José, o carpinteiro? Não chama-se Maria, sua mãe?
E suas irmãs e seus irmãos não estão todos conosco? De onde, pois, vieram-lhe essas coisas?
Contam que dá vista aos cegos.
E os enfermos levantam-se do seu leito de dor ao poder de sua palavra.
Como é que o filho de um carpinteiro pode ser um profeta?
Digo-vos na verdade que nenhum profeta é considerado como tal na sua terra.
Dias depois, chegava Jesus a Cafarnaum, terra da Consolação, situada no extremo do lago de Genezaré. Foi até a sinagoga e lá havia um homem acometido de um espírito maligno.
Vamos para casa. Tua mulher e teus filhos te esperam. Vem comigo.
Esperai.
Que temos nós contigo, Jesus? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus.
Cala-te e sai deste homem.
Não! Não!
Josué? Onde está meu irmão?
Estou aqui. Vem, vamos para casa. Tem calma, vem.
Quem é este homem que até os espíritos maus o obedecem?
E a fama de Jesus divulgava-se por todos os lugares. Várias cidades foram visitadas pelo Mestre, todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém.
Enquanto todos trabalham, tu ficas aí no convés, deitado e olhando para o céu. Levanta-te e vem ao trabalho. Como pescador, João, não vales grande coisa. Mas sem dúvida vale a pena ver figuras tão lindas no céu, não é?
Vamos, filho. Queres perder o emprego?
Já vou, pai.
Estava apenas descansando um pouco.
Foste lá ontem, como pretendias.
Bem, eu...
Afinal de contas, João, fostes ou não fostes?
Fui.
E encontraste o tal carpinteiro? Vamos, fala, rapaz. Fizeste questão de ir ver o tal homem e eu te dei um dia de folga. Diz-nos agora, quem nos conta a respeito dele?
Eu sei, não sei. É tudo muito estranho.
Mas o que há de estranho nisto? O homem, seus discursos, seus truques, não podes explicar? Ou somos nós demasiado estúpidos para entender?
Por favor, dá-me tempo de pensar, senhor. Falarei contigo sobre isto um pouco mais tarde. Mas sei que não vais acreditar.
É? Me diz uma coisa. Muita gente foi até lá. Onde falou o carpinteiro?
No alto da colina. Na estrada de Canaã.
É melhor falareis em voz alta, João. Todos estão interessados. Corre por aí toda sorte de lendas, sem pé nem cabeça. Já é tempo de alguém contar a verdade.
Sim. Essa história que ele cura aleijados, não aparece ninguém que sustente o fato e que diga que viu pessoalmente. É sempre um amigo que viu.
Se isso é tudo o que tens a dizer, Zé Bedeu, eu passo a palavra agora ao teu filho.
Sabendo que o carpinteiro deixara Canaã e vinha nessa direção, saí na esperança de encontrá-lo. No alto da colina, esbarrei com uma verdadeira multidão em volta dele.
Que aspecto tem ele?
Sua pele é mais branca que a nossa. Cabelos da cor da amêndoa. Barba curta que lhe cobre o queixo. Mas, apesar da barba, ele parece muito mais moço do que quando fala. Há algo de penetrante nos olhos dele. Ele não falava em voz alta, assim como os escribas falam ao povo. Ele não parecia estar falando à multidão, e sim a cada pessoa em particular. Parecia falar diretamente para mim. Talvez fosse por isso que eu quis chegar mais...
Muito bem, muito bem. E depois, o que disse ele?
Isso é o que nós todos estamos esperando, João.
Falou sobre liberdade e felicidade. Nosso país nunca será livre, disse ele. Disse também que, para conhecermos algum dia a felicidade, devíamos tentar encontrar a felicidade dentro de nós. Ele disse que todos os homens, em toda parte, são governados em condições que afetam a sua liberdade.
Que sabe acerca de todos os homens, em toda parte, este Nazareno?
Afirmou que todo povo pode encontrar a liberdade para si mesmo. Liberdade para o espírito. Os mais ricos dos dons acham-se além do controle de qualquer opressor. Bens que ninguém pode carregar ou arrebatar de nós.
Tais como
a madrugada, o pôr do sol, as montanhas, o canto dos pássaros e a chuva, as flores na encosta das colinas.
Flores, canto dos pássaros. E ninguém perguntou a ele como misturar tudo isso para fazer a comida para alimentar a família.
Ele sabe isso, Tadeu. Ele sabe que quase todo mundo se ocupa demais em arranjar coisas para comer, e a tal ponto preocupa-se que não lhe resta sossego nem felicidade. Disse que os pássaros não se preocupam e, no entanto, são alimentados.
Não nos queres contar alguma coisa mais, João?
Agora não. Prefiro não falar sobre isto agora. É uma coisa muito séria e não há motivo para risos.
Mas, por favor, João, nós todos ficaremos quietos.
Meu irmão tem uma história importante a contar, se o deixarmos falar. Eu, de minha parte, gostaria de ouvir.
Ele disse que, para encontrarmos a felicidade e a paz, devemos ajudar outras pessoas a levarem seus pesados fardos.
Disseste que o povo escutava com a maior atenção?
Sim, nós escutávamos. Há qualquer coisa de diferente na voz do carpinteiro. Ele não fala como os outros homens. Ninguém jamais falou daquela maneira.
Mas ele não fez nada fora do comum?
Tiago, eu tinha resolvido não tocar nesse assunto, pelo menos agora. Sei que ninguém vai acreditar.
Continua, senhor.
A poucos passos de mim achava-se um homem com um braço paralítico. Notei que ele levantava o braço atrofiado, cortando a palavra ao carpinteiro. Então ele gritou: "E no meu caso, senhor, como vedes, não posso carregar fardos?" Eu não posso contar, não acreditareis na certa. Se alguém de vós me contasse isso, também eu não acreditaria numa só palavra.
Continua, João, continua. O que aconteceu?
O braço do homem sarou. Eu vos digo, ficou bom, tão forte quanto o outro.
Não, João, não, isso é demais. Não podemos acreditar numa coisa dessa, bem sabes.
Esta é a primeira vez que te ouço mentir, João.
Meu irmão não é um mentiroso, pai. João pode ter compreendido mal o que viu, mas não ficarei de braços cruzados ouvindo-o ser acusado de mentiroso, nem mesmo por seu próprio pai.
A colina é alta e a subida muito difícil. Além disso, ontem fez um calor de rachar.
Silêncio, silêncio. Agora, João, podes continuar a falar. O tal camarada de braço consertado agradeceu ao carpinteiro?
O povo ficou aturdido. O próprio homem arquejava, Não se sabia se ele tentava rir ou chorar. Mulheres desmaiaram. Enquanto estávamos ali, mudos de assombro, o Nazareno disse: agora, meu amigo, podeis também carregar fardos, e se não o fizerdes, desgraça maior vos sucederá. Pensei que não acreditais em minhas palavras, mas Deus me fulmine neste instante se não vos contei a verdade.
Blasfêmia!
Tem calma, Zebedeu. Tem calma, Zebedeu.
Não te julgo mentiroso. Acho, porém, João, que andaste vendo coisas, como os estranhos animais que veem nas nuvens. Não faz mal de descobrir imagens do céu. Mas isso é diferente. Peço a Deus que não estejas ficando maluco. Creio que sonhaste essa história toda enquanto dormias debaixo de uma árvore. Bem, podes ir andando, João. Por hoje chega. Vai descansar essa cabeça fraca.
Numa pacata aldeia próxima ao lago de Genezaré, Jesus falava e a multidão aglomerava-se a uma pequena distância da estrada, onde encontrava-se Simão, o pescador, que foi aproximando-se daquele povo que ouvia aquele estranho homem.
Sou o intérprete do meu pai e do vosso, porque a pátria celeste é a minha pátria. Vim para trazer-vos a verdade, para que a verdade seja conhecida de todos os homens no presente e no futuro. Deus conhece vossos mais secretos pensamentos. Rogai, pois, com pureza de coração, para que vossas orações sejam ouvidas. Eu sou um bom pastor, e um bom pastor dá a vida por seu rebanho. O céu e a terra passarão, porém não passarão as minhas palavras. Permanecereis na paz do Senhor. Caminhai dentro de suas leis e crede na ressurreição do Espírito.
Por favor, ajudai-me a chegar mais perto. Tu és alto e forte. Precisas ajudar-me.
Deve ser ele. Mulher, fica atrás de mim. Quando chegar o momento, farei o que puder.
Semeai. Arrancai a erva má, eu vos digo, homens de boa vontade.
Por que ele olha tanto para mim?
Os que tenham semeado aqui colherão conforme a vontade do Senhor. Digo-vos ainda, abandonai os bens da terra, pois que os ricos não entrarão no reino de meu pai, mas entrarão os que tudo tiverem dado para seguir. Entrarão os que tenham compreendido minhas palavras e as ponham em prática. O céu é a morada do meu pai e de todos aqueles que obedecem às suas palavras e ouvem o seu filho.
Ele terminou de falar. Vamos aproximar.
Sim, vamos. Mulher, põe a criancinha aqui nos meus braços. Assim, assim. Por favor, deixa-me passar. Essa criança é cega, vou levá-la ao... Por favor, deixa-me passar.
Aproximai-vos, Simão.
Como? Ele disse meu nome? Senhor, esta criancinha é cega, senhor.
Pai, escuta a minha prece. Devolve a luz dos olhos desta pequena inocente. Dá-lhe o dom da vista, pois ela não é culpada da sua cegueira. Eu sou filho de Deus, porém esta honra me foi merecida. Não me pergunteis onde vou, nem de onde venho. Somente meu pai conhece o meu futuro. Leva a criança. Agora ela está bem. Vinde a mim,
dos que choram, e eu vos consolarei. Vinde a mim, pobres pecadores, humildes e abandonados, e eu vos darei a paz e o calor.
Deixai-me ir até onde está a minha filhinha, por favor. É a minha filha.
Mulher, aí tens a tua filha. Ela vê.
Eu agradeço. Minha filhinha, olha para tua mãe. Estás vendo tua mãe? Filha, que felicidade. Oh, Senhor, eu agradeço de todo o coração.
Dizei-me, pescador, aquela criança estava realmente cega?
Sim, e agora ela pode ver.
Esta obra, Rei Herodes, foi escrita por Aristóteles. Intitula-se A Direção e Normas dos Ventos.
Ora, isto não serve para nada. Está todo ruído pela traça.
Atentai bem, majestade. Não se trata de uma reprodução do livro. Este é o original, feito pela mão do próprio mestre.
Pois bem, seja quem for que eu tenha escrito, o livro cheira mal e não quero que o ponhas em lugar de destaque.
E então, o que ordena em relação aos pergaminhos?
Torna a encaixotá-los e guarda-os em lugar seco para que não se estrague mais ainda. Algum dia, talvez, eu os mande restaurar se encontrar alguém especializado no assunto. Vou para os meus aposentos e não quero ser incomodado.
Sim, majestade.
Trago-vos esta carta de Davi Ben-Zadok, o Saduceu.
Apresento-te, Esther. Esta jovem e inteligente judia, bem versada nos clássicos, é órfã e tem necessidade de emprego. Ela está apta para restaurar os manuscritos danificados da biblioteca, recentemente adquirida por Sua Alteza. Esther, Davi Ben-Zadok goza de minha estima e um pedido seu é uma honra para mim. Tu ficarás e te ocuparás da restauração dos pergaminhos. Eu falarei com o meu amo. Os vândalos romanos não souberam o que fazer com os livros. Havia uma enorme quantidade daqueles pergaminhos, mas agora sei que aqueles tesouros históricos terão os teus cuidados. Vamos, vou apresentar-te aos criados.
A noite era das mais cálidas de Jerusalém, e os convidados do novo governador da Judéia, Pôncio Pilatos, dirigiram-se para o amplo terraço do palácio, onde jovens escravos tocavam músicas do Oriente.
Não julgava encontrar em Jerusalém uma noite como esta. Devo a vossa bondade o prazer de rever o ambiente e a vida inesquecível da corte, onde romanos distantes guardam o coração e o sentimento.
Senador, esta casa vos pertence. Agradeceria aos deuses se nos concedesse a honra e alegria de vos hospedar aqui no palácio.
Nobre amigo, devo poupar-vos tanto trabalho, mas ficar-vos-ei imensamente grato se o vosso amigo Caio providenciar em Nazaré uma casa confortável que me sirva e onde possamos residir por alguns meses.
Com o máximo prazer, senador.
Será providenciado imediatamente. E por falar em Nazaré, já ouvistes falar de seu profeta?
Surgem muitos profetas por aqui. Até em Roma ouvimos falar deles. E este é de Nazaré?
Sim, Nazaré. Ele vem realizando o que os judeus chamam de milagre.
Que é isso, Caio? Dos judeus nascem profetas todos os dias. Acaso as lutas no templo de Jerusalém se verificam por outra coisa? Todos os doutores da lei consideram-se inspirados pelo céu, e cada qual é dono de uma nova revelação.
Mas esse senhor é bem diferente.
Todos são iguais, Caio. O tal de João, um andarilho do deserto. Todos o chamavam de profeta, até que Herodes o prendeu. Estarás acaso convertido a uma nova fé?
Não, de modo algum, senhor. Mesmo porque compreendo o fanatismo dessas miseráveis criaturas. Eu fiquei realmente intrigado com a figura impressionante de um galileu, quando passava alguns dias por Cafarnaum. Falava de nossas grandezas e conquistas como se fossem coisas bem miseráveis. Fazia amargas afirmativas acerca das obras monumentais de Herodes, asseverando que acima de César está um Deus Todo-Poderoso, providência de todos os desesperados e de todos os aflitos. Ele considera todos os homens irmãos e filhos desse Pai de misericórdia e justiça que nós não conhecemos.
Todos irmãos? Isso é um absurdo. A doutrina de um Deus único não é novidade para nós outros nesta terra de ignorantes. Mas não podemos concordar com esse conceito de fraternidade irrestrita.
E os escravos? E os vassalos? Os vassalos do império? Onde ficam as prerrogativas do patriciado?
O que mais me admira, porém, é que sendo tu, Caio, um homem prático e decidido, que tens deixado levar pelas palavras loucas desse novo profeta, misturando-te com a turba para ouvi-lo. Não sabes que a anuência de um romano da tua estirpe pode significar enorme prestígio para as ideias desse homem?
Senhor, eu próprio não saberia explicar a razão de minhas observações daquela tarde. Eu notei que suas doutrinas são subversivas e perigosas, por igualarem os servos aos senhores. Mas observei também as suas penosas condições de pobreza. De modo algum não constitui motivo de receio para as autoridades provinciais.
Mas como vos deixaste empolgar assim por esse homem?
Enganai-vos, senhor, quanto a isso.
Preciso comunicar-me com as autoridades de Tiberíades sobre esses fatos.
O caso é curioso, Pilatos.
A novidade, contudo, meu amigo, é que nestas paragens nascem religiões todos os dias. Esse povo é deficiente de raciocínio e senso prático. Um governador aqui não pode deixar se empolgar pelas figuras e sim manter rígidos os princípios no sentido de salvaguardar a soberania do Estado. É por esse motivo que, atendendo às sábias determinações da sede do governo, não me detenho nos casos isolados. Bem, amigos, desçamos ao jardim para ouvir nova música.
Estamos apresentando o segundo capítulo da peça radiofônica de Hugo Martins, O Homem de Nossas Vidas, com o elenco de radiatores da Era de Ouro do Rádio Pernambucano. Direção de Geraldo Lopes.